Olá pessoal, meu nome é Rossano Ultramari e estamos começando aqui mais um Papo com Gestor. Hoje a casa convidada é a Canvas Capital, é uma casa bastante tradicional no mercado que administra 6,1 bilhões. É uma casa focada em fundos multimercado e fundos de crédito. E quem é o convidado aqui desse bate-papo é o Eduardo Bodra, que é o gestor dos fundos multimercado. A casa tem uma estratégia, que é os fundos que chama Canvas Enduro. São três linhas de fundos, um fundo mais conservador, com uma volatilidade entre 4% e 5%, um intermediário com volatilidade de 7% e 8%, e um fundo, o Canvas mais agressivo, é o Canvas Enduro Edge, que é uma volatilidade entre 12% e 14%. Essa estratégia toda administra 2,7 bilhões de reais. Eduardo, obrigado pela tua presença, seja bem-vindo ao nosso bate-papo.
Obrigado a você, ou seja, obrigado ao InfoMoney pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Eduardo, queria que tu falasse um pouquinho aí da estratégia do Enduro, que é o carro-chefe da casa aí, da família Multimercados, um pouquinho aí do mandato, enfim, o que vocês têm feito.
Perfeito.
Só complementando, este é um fundo que está completando 11 anos de vida, né?
Exato.
Nós entramos em 2019 e o fundo completa 11 anos de... É importante destacar isso porque no mercado brasileiro tu encontra poucos fundos que têm um histórico tão grande como o Enduro.
Perfeito. Rossetti, de fato o Enduro está completando 11 anos de vida neste ano, né? Tive a oportunidade de estar aqui dando uma entrevista para a InfoMoney no aniversário de 10 anos.
Legal.
De lá para cá tivemos um bom período, aí acumulamos mais alguns ganhos para a história do Enduro, que hoje está, como você bem colocou, está gerindo alguma coisa, é uma estratégia que está composta hoje por alguma coisa em torno de 2,7 bilhões de reais, e um histórico de performance acumulado bastante satisfatório. São 11 anos de performance, e nesses 11 anos a estratégia entregou, na média, 10% acima do benchmark, que é o CDI, ao longo desses 11 anos, de forma que um investidor que colocou R$1 na estratégia em 2008, quando a estratégia foi lançada, hoje teria algo como R$7,5 poupados dentro da estratégia. Portanto, é uma estratégia que se conseguiu até agora entregar o que se propôs a entregar. Ela não é uma estratégia gerida exclusivamente por mim, hoje é uma gestão feita a seis mãos. Eu divido a gestão com o Guilherme Gertner e com o Sérgio Blatita, são pessoas bastante experientes, muitos e muitos anos de mercado, então eu acho que hoje a gente está num momento muito maduro da empresa e da estratégia, e portanto estamos muito confiantes com a capacidade de conseguir continuar entregando este retorno expressivo nos próximos 11 anos de vida e daqui a 22 anos, quem sabe está com essa rentabilidade de 700%, quem sabe aí 2, 3 mil%, sei lá, vamos ver onde a gente consegue chegar. A estratégia Enduro é uma estratégia multimercado, isso quer dizer que é uma estratégia que ela tem um foco grande em liquidez, é uma estratégia muito líquida, né? Nós escolhemos exclusivamente ativos onde a gente pode entrar e sair com facilidade, com velocidade, e uma estratégia que explora oportunidades nos mercados emergentes como um todo, nos mercados globais, mas com mais ênfase nos mercados brasileiros. Então, se a gente olhar para trás nesses últimos 11 anos, onde é que nós fomos mais capazes de extrair retorno, né? Eu diria que alguma coisa como 70, 75% dos ganhos vieram do mercado local, do mercado brasileiro, os outros 25% dos mercados internacionais, especialmente dos mercados emergentes, né? Olhando para frente, o nosso objetivo é que seria que estes 25% se transformassem em algo como 35%, né? Fôssemos capazes aí de gerar um terço dos nossos retornos fora do Brasil, mas a gente tem muita confiança que no final das contas o nosso edge, a nossa expertise, a nossa experiência maior está calcada nos mercados locais e portanto é uma estratégia que a gente define como multimercados global, porém com foco em emergentes e em Brasil, mais especificamente.
Quando tu fala em mercado brasileiro, bastante liquidez, tu quer dizer o quê? Mercado de juros, câmbio e bolsa?
Perfeito, perfeito, exatamente. A gente costuma dividir os mercados locais líquidos nesses três classes, né? O mercado de ações. Hoje a gente tem a capacidade de explorar os mercados de ações que a gente chama de single names, né? Que é entrar nos papéis específicos da bolsa, não olhar exclusivamente para o índice Bovespa, a gente olha para os papéis dentro desse índice também, faz uma escolha de ações para tentar extrair retornos positivos também dessa de uma escolha de uma carteira de ações. Mercado de câmbio, a gente explora muito o mercado local de câmbio, que no final das contas é o real contra o dólar, e seus derivativos. Então, opções relacionadas ao mercado de câmbio, nós exploramos com bastante frequência. O mercado de cupom cambial, que no final das contas é a taxa de juros em dólares dentro do Brasil, né? Uhum. O mercado de taxa de juros ao longo do tempo, uma curva de juros expressa na moeda americana, porém operada dentro do Brasil. A gente tem muita experiência com isso. O Guilherme é um sócio que tem uma experiência grande com o mercado de câmbio, teve anos de atuação em mesas proprietárias na parte de câmbio. E o mercado de juros, que envolve os títulos de renda fixa, pré-fixados, os pós-fixados com ligação com a inflação, que são as NTNBs, e os derivativos de BMF também, que são os DIs futuros, né? E suas opções também. Então, eu diria que com isso a gente resume aí o universo de ativos brasileiros de investimento que o fundo Enduro está, que aloca a risco. É óbvio que existem outros, né? Existe a parte de crédito, existe a parte de private equity, mas esses são ativos que o fundo não explora por questões de liquidez. O fundo tem um foco muito, muito claro em ativos de liquidez alta.
E lá fora, em termos de classe de ativos, o que é focado? Em bolsa?
Lá fora a gente tem, como eu comentei com você, a gente tem uma ênfase maior em mercados emergentes. Por quê? Porque o mercado emergente traz uma alternativa de diversificação para os riscos emergentes que estão associados ao Brasil. Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que em um determinado momento o Brasil sofra um grande impacto, aí passe por um momento de depreciação dos ativos, porque os mercados emergentes como um todo tiveram um problema maior de uma forma global. Se eu for capaz de... Imagine que eu tenho um cenário positivo para o Brasil nesse ambiente. Se eu for capaz de construir uma carteira onde eu estou exposto positivamente ao Brasil e exposto negativamente a mercados emergentes como um todo, eu consegui me proteger deste risco de emergentes como um todo e vou ficar só com o retorno específico de Brasil. Então, só estou dando um exemplo de que Perfeito. Forma que a gente tende a usar mercados emergentes dentro da carteira. Não só para expressar nossas visões direcionais em cada um dos países, né, que hoje não são muitos também, a gente está falando de um universo de 7, 8 países, que tem liquidez e atratividade para você tentar explorar oportunidades também. Mas acho que de forma mais importante, eles nos ajudam muito a compor a carteira, a tentar achar alternativas de hedge para riscos que não digam respeito especificamente à história brasileira. Hoje você pode olhar também de uma forma oposta. Imagine que você tem uma visão positiva para mercados emergentes, porém você tem o gestor tem uma visão negativa para o Brasil. Então, você pode expressar sua visão positiva de mundo através dos outros mercados emergentes e deixar o Brasil de fora por conta de uma eventual preocupação maior. E os ativos globais, eles tendem a... Os ativos globais, quando eu descrevo, são mais taxa de juros e moeda de países desenvolvidos, que a gente chama de G10, né? Uhum. Que vão aí Estados Unidos, Europa, Japão e depois os outros países que não se encaixam nos emergentes, são países que já estão mais desenvolvidos, como Austrália, Canadá, outros países europeus que não fazem parte da zona do euro. São também ativos que países onde a gente procura por oportunidades, frequentemente implementa, mas em maneira um pouco mais reduzida, porque no final das contas não é onde a gente tem nossa maior experiência. A gente tende a usar esses ativos como uma forma de hedge da carteira, também de proteção da carteira, e eventualmente usa também como alternativa de temas de investimento.
Pegando aqui o carro-chefe da casa, o Canvas Enduro, performance dele nesse ano 2019 é de próximo a 4%, 250% ou 260% CDI. O que vocês têm ganhado dinheiro, Eduardo, ao longo desse ano?
Bem, Rosseto, esse ano é um ano interessante, está começando, a gente terminou o primeiro quarto do ano, aí fechamos o mês de março e, como você bem colocou, o fundo com alguma coisa em torno de 4% de performance positiva no Enduro. Essa performance ela foi construída integralmente no mês de janeiro. No mês de janeiro nós tivemos uma performance positiva de algo como 5,5% no fundo, no caso do Enduro, que é a volatilidade média. O Enduro Edge, que é a versão mais agressiva, a gente chegou a quase 10% de performance no mês de janeiro. Depois dos meses de fevereiro e março nós tivemos performances modestamente negativas. Em fevereiro a gente perdeu algo como 0,40% e em março algo em torno de 1,30% de performance negativa, né? De forma que hoje a gente tem algo como 4% de retorno. A nossa história, este ano especificamente, a gente está com uma... Eu acho que não somos os únicos com esse tipo de tese de investimento. A gente está com uma visão bastante positiva em relação ao Brasil. E o mês de janeiro, a gente teve um posicionamento bastante enfático nessa direção. O fundo se posicionou através de derivativos especialmente de câmbio e de juros, na direção de se aproveitar de uma apreciação dos ativos locais. E o início do ano as coisas funcionaram como a gente acreditava. E de fato o câmbio chegou a se aproximou de 3,65, 3,64 em janeiro, vindo de 3,88 no fechamento do ano, quer dizer, uma valorização aí de quase 7%, algo semelhante a isso. Os mercados de juros também performaram muito bem e a bolsa subiu muito em janeiro. A partir de então, a nossa percepção a partir do mês de janeiro era que esse movimento tenderia a continuar, ainda que em menor velocidade, porém a direção seria a mesma. Por quê? Porque no finalzinho de janeiro, nós tivemos uma novidade bastante positiva vindo dos mercados internacionais, que foi a mudança de postura do Banco Central americano, do Fed, na reunião de janeiro, onde ele, pela primeira vez nas últimas 7 ou 8 reuniões, ele apresentou uma visão bastante dove, como o mercado costuma dizer, né? Bastante uma visão mais leve em relação à condução de política monetária. E os mercados durante o ano de 2018 tiveram muito assustados com o risco do Fed elevar exageradamente a taxa de juros dos Estados Unidos. Por boas razões até, porque a economia lá ia muito bem e existia um medo relacionado à dinâmica da inflação. Mas o fato é que depois daquele dezembro dramático para as bolsas americanas, onde as bolsas caíram muito, né? O Banco Central americano não se sensibilizou e entregou mais uma alta de juros em dezembro. Aquilo fez o mercado ficar muito nervoso e no final de janeiro, pela primeira vez nos últimos tempos, o Banco Central americano foi lá e aliviou. Falou, olha, a taxa de juros no Fed, nos Estados Unidos deve ficar estável por um bom período. Então aquela mudança, somada às expectativas positivas relacionadas ao Brasil, nos trouxe a percepção de que havia espaço para maior valorização dos ativos locais. Isso aconteceu, de certa forma, até meados de fevereiro, e a partir de meados de fevereiro, o mercado começou a ter uma reação um pouco mais arisca em relação aos ativos brasileiros. A moeda local, que a gente tinha a impressão que ia se valorizar mais por conta de uma depreciação do dólar, que deveria vir desta política um pouco mais frouxa do Fed, acabou não acontecendo. O dólar começou a se valorizar novamente contra o real, a gente voltou a rondar a casa de 3,80. E quando entramos no mês de março, né, recentemente, essa dinâmica de pior deterioração dos preços locais se acentuou. Nós vimos aí nas últimas 2 semanas uma deterioração forte dos preços dos ativos locais por conta de um início de uma percepção de dificuldade grande da articulação política do governo. E o mercado tem muita esperança, né? Ele se alicerça todas as esperanças de um cenário positivo na aprovação das reformas, que são de fato fundamentais para o bom desempenho da economia a partir de agora. E com o ruído político que surgiu aí nas últimas semanas, o mercado teve uma grande depreciação dos ativos locais. A bolsa chegou a cair quase 10% do fechamento do ponto máximo que ela atingiu no início do mês passado. O câmbio chegou a R$ 4,00 novamente na semana passada. O mercado de juros também tiveram uma performance ruim, né? E tudo isso por conta, acho que, de duas componentes principais. Uma, uma percepção do investidor estrangeiro de que sem a reforma as coisas não vão andar no Brasil mesmo, não está havendo aquele voto de confiança que o investidor estrangeiro costumava dar para o Brasil na frente, né? A impressão que dá é que o investidor estrangeiro está aguardando a reforma para então nos dar o voto de confiança. Essa crise política que de fato apareceu e preocupou os mercados. E por fim, acho que um certo excesso de investimento da indústria local, né? A indústria local tem uma visão, os investidores locais estão com uma visão mais positiva por conta da agenda econômica do governo, e essa visão mais positiva transformou o posicionamento da indústria num posicionamento um pouco mais homogêneo, de forma que na hora que essas posições precisam ser desfeitas, no momento da semana retrasada, a volatilidade acaba acentuando os movimentos de preço, e aí nós vimos aí um movimento exacerbado de venda dos ativos locais, o que na minha opinião é algo passageiro. Né? Até fazendo um link aqui para adiantar um pouco o que a gente está vendo daqui para frente, que eu acho que no final das contas é o mais importante da nossa conversa, né?
Sem dúvida.
Falar um pouquinho sobre
isso. Era saber o que está comprado.
Exato, saber o que está por vir, não o que aconteceu no passado. Né? Eu continuo com uma visão otimista em relação à dinâmica dos mercados locais por alguns motivos. Acho que o primeiro deles é o nível de preço dos ativos, né? E a gente pode separar aí por classes, como a gente bem colocou aí, vamos separar entre mercado de câmbio, mercado de juros e mercado de bolsa, né? O mercado de câmbio continua rondando os R$4, né? Recentemente, agora está R$3,90, R$3,88, quer dizer, eu tenho a impressão que é um nível de câmbio que ele não é, ele não é condizente com o eventual sucesso da aprovação das reformas que o governo se propõe a fazer, ainda que elas não saiam da forma que o mercado prefira, né? Ainda que elas não saiam de forma intocada pelo Congresso, ainda que as negociações levem a algum tipo de desidratação dessas reformas, eu entendo que a situação, o risco que o investidor estrangeiro enxerga e até que os locais enxergam de um eventual colapso fiscal no longo prazo do Brasil, e de fato nós estamos numa trajetória que, se algo não for consertado, a gente caminha para uma trajetória de ruptura de fato no longo prazo. Eu acho que uma vez que esse risco esteja afastado, e ele estará com a aprovação da reforma da Previdência, pelo menos para os próximos 2-3 anos, acho que a partir desse momento existirá uma reprecificação dos ativos locais. Eu tenho a sensação que o Brasil está barato por conta dessa taxa de câmbio.
Entendi.
Eu tenho essa impressão.
Porque, como tu muito bem colocaste, podemos dizer que foi uma mudança de discurso do Fed do final do ano para início desse ano com relação a aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Isso para países emergentes é música, ou seja, é o que todo mundo queria ouvir, que não vai ter mais aumento de juros lá fora. E por outro lado, a gente não vê as moedas emergentes diante do dólar se valorizando, que seria uma consequência natural. Tu acha também que quando você analisa essa cesta de moedas, daí pode pegar o DXY ali como referência, comparando ao mercado, ao dólar, não está equilibrado, tá um pouco, vamos dizer assim, distorcido?
Então, Rosseto, a gente nunca pode dizer que uma coisa não está equilibrada, não está distorcido, porque no final das contas, se existe um mercado comprando e vendendo, o preço de cada dia é o preço de equilíbrio.
Perfeito,
então, não dá para você dizer que tem algo necessariamente errado. O que você pode fazer é dar algum tipo de palpite em relação ao que vai acontecer amanhã.
Perfeito. Certo?
Hoje o mercado está sempre em equilíbrio, se você for pensar de uma forma, uma forma, vamos dizer, teórica. Ele está sempre no seu equilíbrio. O que de fato está acontecendo dessa vez que é diferente do passado, pelo menos do passado que eu conheço, que eu estou acostumado a ver nesses últimos 23 anos de carreira, é que de fato, com todas as vezes que o Fed se mostrava mais dove, ou né, não sei como traduzir mais dove, ou menos entusiasmado com o aperto de juros, ou mais flexível com política monetária, existia uma imediata resposta do dólar no sentido de se enfraquecer. Isso é o que a gente estava acostumado a ver. Especialmente quando está num ambiente de risco positivo, onde as bolsas americanas estão muito próximas das máximas, os mercados de crédito estão relativamente apertados, quer dizer, existe um ambiente relativamente saudável. E para os mercados emergentes, especialmente para as moedas dos mercados emergentes, a gente não está conseguindo ver essa transmissão entre um Fed mais light e uma moeda mais forte nos mercados emergentes. Eu tenho algumas suspeitas em relação a isso, né? Algumas delas, acho que a principal delas é o fato de que os mercados emergentes também não estão crescendo muito, também estão com problema de crescimento em sua maioria, né? O Brasil existe uma expectativa, uma esperança grande de que ele vá voltar a crescer, porém, se a gente for analisar os dados recentes relacionados ao crescimento econômico, não são números animadores. A gente vende algo em torno de 1% no ano passado, outro 1% em 2017, né? Este ano as expectativas giravam em torno de 2,5 a 3, já estão recuando para 2, até eventualmente um pouco abaixo disso. Então, e essa dinâmica não é exclusiva do Brasil. A África do Sul tem o mesmo tipo de dinâmica, a Turquia passando um período dificílimo, o México uma eleição um tanto quanto heterodoxa recentemente, quer dizer, a Argentina numa crise grande também relacionada ao câmbio, de forma que a classe de emergentes como um todo está mais fragilizada. Então, acho que a resposta passa por esse problema também, essa frustração da performance dos emergentes. O ano passado foi um ano muito ruim para emergentes. Uhum. Isso carrega algum tipo de efeito negativo para o ano seguinte, porque os investidores internacionais da classe em mercados emergentes estão frustrados, tiveram performance muito ruim em 2018, portanto, aquele cheque adicional para os emergentes ele fica mais difícil de ser conquistado. Então, eu suspeito que são essas as questões principais que estão deixando os mercados emergentes esses mercados têm se beneficiado menos dessa postura um pouco mais leve do Banco Central americano. Agora, eu entendo que o Brasil, se for capaz de aprovar minimamente a agenda que está sendo proposta pela área de economia, ele vai se destacar muito nesse ambiente, porque eu acho que a partir destas aprovações, o Brasil passa a ser uma espécie de peixe fora d'água dentro desse ambiente todo. Ele passa a ser um emergente que está andando na direção correta, que está vindo de um ponto do ciclo econômico onde um crescimento bastante forte pode estar aparecendo aqui nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos. E se isso acontecer, esse investidor que está muito reticente, ele pode pular no Brasil de uma forma muito enfática. E aí a gente pode ver uma reprecificação muito forte dos ativos locais. E é em cima dessa expectativa que nosso portfólio está construído.
Perfeito.
Eu olho, quando eu analiso o mercado como um todo, eu acho que o Brasil, ele se salta aos olhos dentro desse emaranhado de problemas no mundo como um país que tem uma chance clara de se destacar. Portanto, o nosso portfólio está posicionado para tentar explorar essa reprecificação, que eu acho que pode ser muito relevante. Eu acho que a gente pode tranquilamente ver o câmbio para o final do ano negociando abaixo de 3,50. Eu acho que a gente pode sim sonhar com um novo ciclo de cortes no Brasil, de juros.
Não é
algo fora do descartado. Basta que essa combinação de uma política fiscal bastante austera, isso é muito importante, né? Que o Brasil, eu acho que é uma questão que eu não sei se as pessoas estão atentando e que me chama muito a atenção, é o fato de que neste governo, ainda que existam claros ruídos políticos e muita apreensão em relação a como é que esses ruídos políticos serão endereçados, é a primeira vez, desde que eu me conheço por investidor, que a gente enxerga um ambiente onde não existe, pelo menos até agora, pressão de gasto, pressão por expansão fiscal vindo do executivo. Eu não me lembro de um governo onde o executivo não exerce pressão fiscal em cima do Ministério da Economia. E o Ministério da Economia, como a gente sabe, tem um posicionamento do ponto de vista fiscal bastante responsável. Essa combinação desarma completamente uma possibilidade de desastre ou de ruído de curto prazo do lado fiscal.
Perfeito.
Isso é muito bom.
Perfeito.
Isso é uma coisa que a gente não está acostumado a ver no Brasil.
Perfeito.
Então, quando a gente olha para um horizonte curto no Brasil, a gente olha para 1 ano, 1 ano e meio, eu tenho pouquíssimo receio em relação à questão fiscal e, consequentemente, em relação à inflação.
Capacidade ociosa alta, nós viemos de uma grande recessão, talvez a grande recessão que nós vivenciamos ao longo da nossa história econômica,
sim,
2015, 2016, depois nós... Crescimento, como você mesmo falou, muito pífio ao longo dos últimos 2 anos, projetando crescimento baixo também, então, quer dizer, atividade muito fraca. Então, tem tudo, na visão de vocês, tem tudo para mais um ciclo de corte, é isso?
Eu diria que esse ciclo de corte ele está bastante relacionado à aprovação das reformas. É muito compreensível que o Banco Central tenha um posicionamento um pouco mais conservador diante desse nível de incerteza, porque a semana passada, ou retrasada, foi um exercício do que pode acontecer com as variáveis locais se houver uma frustração muito grande em relação às reformas, né? Você pode ver o câmbio indo para cima de 4, o risco Brasil abrindo, e neste ambiente não seria razoável você voltar a falar em corte de juros. Entretanto, se a gente consegue minimamente passar por esta etapa de aprovação de reformas e esse risco de ruptura desaparece, é muito possível, sim, que a gente volte a flertar com um ciclo de corte de juros. Agora, note que o interessante é o seguinte, quando a gente fala de renda fixa no Brasil, a gente olha para um prazo de 1 ano, 1 ano e meio, o mercado precifica um ciclo de alta de juros por conta da nossa história, dos riscos que estão envolvidos no Brasil. Então, não é necessário que o Banco Central corte juros para que o investidor em renda fixa neste período tenha retorno positivo. Basta que ele não suba. E eu tenho muita confiança que no curto prazo o BC não sobe juros porque não é necessário. Realmente não é necessário. E isso é muito bom.
Muito bom. Eu tenho conversado com muitos gestores de fundos e, assim, os principais gestores que eu converso de fundos multimercado, todos eles estão com alguma exposição ou em pré-fixado ou em NTNBs. Quero saber se vocês estão com alguma posição também nessa... Muito, que nem você me falou, nem muito nem acreditando num corte, mas só na manutenção da Selic nesse patamar de 6,5% já tem uma gordura aí bastante interessante.
Exato. E eu vejo que o interessante não é nem esta gordura, é o fato de que existe essa opcionalidade, né, que a gente chama, né, que essa possibilidade de ter o corte, que aí sim essa renda fixa passa a ser bastante lucrativa, né? Então a gente tem sim exposição. Claro que é uma exposição moderada, não é uma exposição muito grande. A gente está entrando num ambiente de política monetária que a gente não conhece, né? O Brasil não conhece esse ambiente de política monetária, de taxa de juros abaixo de 6, 6,5. Isso é um ambiente que a gente não sabe exatamente como funciona. Então, a gente reconhece que os riscos políticos estão aí, reconhece que a economia internacional ela está instável, está num momento de transformação também. A gente vinha de um ciclo de alta de juros dos Estados Unidos, agora passou a ser um ciclo, já se cogita corte, quer dizer, o ambiente é muita fraqueza econômica na Europa, uma China que a gente não sabe exatamente como é que está funcionando. Então, os riscos existem, eu acho que as posições já têm que ser cautelosas, mas a direção eu não tenho dúvida que é essa.
Perfeito.
E quando você descreve aí, poxa, a maior parte dos gestores tem, gestores brasileiros são uma indústria composta por gente muito talentosa, né? Eu respeito muito, admiro muito a turma que faz esse trabalho aqui no Brasil, é um pessoal que é muito talentoso. Então, se eles estão com esse tipo de posicionamento, não é à toa.
Perfeito.
Né? Eu acho... o problema vindo desse posicionamento em conjunto é que o que a gente chama de posicionamento técnico, né, a concentração, não é positiva. Porque se por acaso surgir um motivo para sair, a porta de saída é pequena, acabam acontecendo movimentos mais acentuados. Mas existe um motivo para que as pessoas estejam com essa visão. As pessoas pesquisam, trabalham, estudam o ambiente para chegar à conclusão que a taxa de juros pode vir a cair. E eu concordo com essa percepção, eu concordo.
Eduardo, quero falar um pouquinho de bolsa contigo. Sim. Provavelmente vocês tinham uma exposição boa também em janeiro para apresentar um resultado bastante expressivo. A bolsa ultrapassou 100 mil pontos recentemente, depois veio uma realização forte, metade do mês de março, uma queda de mais de 10% das máximas. Qual é a visão para vocês em termos de bolsa? Vocês estão atualmente com exposição em bolsa? Tu já falou que a estratégia de vocês do fundo é muito de buscar top picks, ativos específicos, não é comprar o índice e ficar exposto ao mercado como um todo, mas sim muito top picks. Mas hoje, qual é a exposição de vocês e o que vocês estão vendo para a bolsa daqui para frente?
Olha, Rosedo, a gente tem hoje a nossa exposição de bolsa, ela é menor do que a gente teve no início do ano.
Em janeiro.
Sim, na virada do ano. Por quê? No final das contas, a bolsa foi o ativo... Porque ela chegou a 100 mil pontos, como você bem descreveu, mas no início da semana passada chegou a bater 90 mil pontos. Foi esses 10% por conta da crise política. A gente entende que a bolsa ela tem uma... é o ativo que melhor performou, vamos dizer assim, desde o início do ano. O que mais incorporou essa percepção de que o Brasil tá melhorando, está indo para um caminho melhor. Existem algumas razões para isso e eu acho que são razões muito positivas, né? A principal delas é o tipo de investidor que tem entrado na bolsa. Diferentemente do mercado de juros ou mercado de câmbio, que são mercados que têm uma característica um pouco mais especulativa, no sentido de ser mercados explorados geralmente por investidores profissionais, por fundos de investimentos, por tesourarias de bancos. A bolsa desta vez, e é uma novidade para mim também, ela está sendo sustentada principalmente por fluxo de investidor final, pela poupança das pessoas que está começando a migrar na direção de exposição maior à renda variável. Isso é muito positivo, uhum. Muito positivo. Só para fazer um paralelo, né? O poupador brasileiro, na média, tem alguma coisa, não vou cravar o número, mas alguma coisa em torno de 5% de exposição à renda variável na sua carteira. Por quê? Porque é um país acostumado a viver em ambiente de taxas de juros muito altas. Então, para que a pessoa ia se coçar para se meter na bolsa, né? Se o CDI pagava lá 15%, 14%, o investidor estava feliz com esses 15%. Né? Um investidor no mercado americano, um poupador lá, tem, sei lá, 70% do patrimônio dele em bolsa. Eu não digo que a gente vá a 70%, tá? A gente está muito longe disso, mas só de haver uma migração nesta direção, eu acho que você começa a ter por conta de um juro mais baixo, e eu tenho a impressão que esse juro mais baixo veio para ficar, esta migração desse tipo de investidor, que é o poupador brasileiro, é uma migração muito saudável para a Bolsa. Por quê? Porque em momentos como esse que a gente viveu na semana passada, esse investidor não sai correndo para vender a Bolsa. Perfeito. É muito diferente da tesouraria, do fundo de investimento, que trabalha com seus stop losses, que tem que preservar uma rentabilidade específica em um determinado mês, o cara está preocupado com saques e aplicações. Então, esse tipo de investidor ele é mais resiliente, a gente costuma dizer. Ele entra de fato para o longo prazo, que é onde tem que estar um investidor de bolsa, para o longo prazo. Então, a gente entende que por conta deste tipo de fluxo, a bolsa se sustentou. E agora, eu acho que ficaram atrasados outros mercados, especialmente o câmbio, se é verdade que haverá uma reprecificação de risco do país. A bolsa também vai continuar subindo, não tem uma visão pessimista de jeito nenhum, mas taticamente a gente preferiu manter um risco maior no ativo que menos performou neste ano e reduzir um pouco na bolsa. Só o tempo vai dizer se a gente está fazendo uma avaliação correta ou não, e também, são, como eu disse para você no início da conversa, a nossa estratégia é uma estratégia super líquida e a gente muda de cabeça com frequência, claro, com velocidade rápida.
Claro.
Mas no momento, a gente tem exposição maior ao mercado de câmbio e juros do que o de bolsa.
Tá? Em bolsa especificamente, o que vocês estão posicionados? Algum setor, alguma companhia? Quer tentar entender um pouquinho das teses de vocês.
Então, Rosa, do Bolsa, na verdade, a gente tem uma equipe dentro do fundo que toma conta da seleção de ações. Então, eu não sou a pessoa mais adequada para entrar em caso a caso. Mas o que tem por trás, a fotografia maior que está guiando a seleção de ações, também está associada à implementação da agenda que o governo tem dito que é a agenda principal. Uhum. Que é a história de trabalhar nas privatizações, uhum, né? É a história de... conseguir transformar o ambiente de negócio no Brasil num ambiente mais positivo e, portanto, algumas companhias em específico teriam uma performance melhor. Então, empresas geralmente ligadas ao governo são empresas que a gente acha que teriam uma grande valorização se a agenda de privatizações de fato for mantida. E também ativos ligados a empresas ligadas ao varejo brasileiro, né? A dinâmica da economia local também são empresas que a gente tem preferido a outras empresas como mais dependentes de mercados internacionais, de commodities. Perfeito. Que são menos relevantes para nós.
Petrobras e Banco do Brasil está na carteira, então?
Alguma coisa também nesses papéis, mas não muito concentrado. Não é, não. Tem outros ativos que a gente tem um pouquinho mais de fazer no momento.
Perfeito. Eduardo, para nós encerrar, minha interpretação, então, vocês estão posicionados de leve em títulos na curva de juros, apostando aí num carrego, bolsa, diminuíram posição, levando em consideração a posição de janeiro, qualquer momento pode aumentar a exposição.
Sim,
de novo.
Perfeito.
E câmbio, estou com uma exposição maior, real contra dólar.
Isso, a gente tem um posicionamento na parte de moedas, posicionamento através de derivativos, opções, né, onde a gente entende que, ainda que o preço dessas opções não esteja barato neste momento, a gente acha que o movimento pode ser grande. Se as coisas se concretizarem por conta desse posicionamento técnico ser mais leve. Não tem ninguém vendido em câmbio no Brasil. Né? É mais difícil uma pessoa, um poupador, implementar uma posição como essa do que uma posição comprada em bolsa. E os investidores estrangeiros, a gente tem a impressão que eles não vieram. Eles estão esperando sinais mais claros do lado político para entrarem. Quando isso acontecer, não tem como não passar pelo câmbio esse movimento. Se a agenda de privatizações, então, se confirmar, também necessariamente é um tipo de fluxo que passa pelo mercado de câmbio. Então, a gente tem esse posicionamento grande, porém implementado através de opções, né? Que nos protege em caso de estarmos errados e nos dá um grande espaço de ganho se estivermos corretos. Na parte de juros, não é uma posição focada em carrego, a gente acredita que vai existir uma compressão de prêmio e eventualmente uma precificação de corte de juros, uhum, nessa curva. Se isso for verdade, tem bastante espaço para melhorar. E existe também um posicionamento na curva longa de juros, que já está mais associada, menos associada à dinâmica de política monetária de curto prazo e mais associada à percepção de risco do país como um todo, de equilíbrio das contas, de equilíbrio fiscal. Então, a gente entende também que existe uma gordura grande aí nos títulos NTNB, né, os títulos ligados à inflação, de longo prazo. A gente ainda negocia em taxas em torno de 4,5%. Essa taxa ainda continua sendo campeã em comparação a qualquer lugar do mundo que você olhe. Ela é muito alta. Para os nossos padrões históricos, ela é baixa. Para os padrões, quando você compara, perfeito, com o ambiente emergente, ela é muito, muito alta.
Quando tu fala a longo prazo, nós estamos falando o quê? 2035? 2050?
2045-50. A gente gosta dessa região. A gente tem a percepção que, se houver uma evolução aí na parte da agenda de reformas, especialmente a Previdência, a gente pode ver essas taxas aí girando em torno de 3,5%, 4% com alguma velocidade. E se isso for verdade, tem um espaço bom aí de retorno também nesses títulos.
É verdade. Eduardo, felizmente o nosso tempo acabou. Foi um bate-papo extremamente agradável. Foi muito legal entender um pouquinho a visão de vocês de Brasil, uma visão construtiva. Agradeço muito a tua participação. Agradeço a todos vocês pela atenção. E até a próxima. Obrigado.
Obrigado, Rosito.
Valeu.
Tchau, tchau.